Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda Uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os amigos. Pessoal, esta semana vamos continuar no seguimento das semanas anteriores, ou seja, vamos trazer aqui uma série que tem nomeações para os Emmys. 4 nomeações para os Emmys tem esta série e estamos a falar de Normal People. Quem ainda não ouviu falar desta série, se calhar já ouviu falar do livro. Foi escrito por Sally Rooney e o The Guardian, por exemplo, apelidou-a como o fenómeno literário da década e apontou este livro como um futuro clássico. Ou seja, estamos aqui com alguém que provavelmente vai substituir o Shakespeare daqui a uns anos. Ah, pois é.
Não, por acaso eu vi a série e fiquei com muita curiosidade de ler o livro. Já estive a ver se há na FNAC para ir comprar. Acho que vou lá buscar o livrinho.
E é assim que a vossa namorada vos dá a dica para comprar uma prenda.
Foi bem apanhada, ainda bem que apanhaste a dica.
É, mas vamos avançar, tá?
Bem, esta é uma série irlandesa realizada pelo Lenny Abrahamson, que é o realizador do The Room, o quarto, eu adorei esse filme. E é também realizada pela Etty MacDonald. Ele realizou os primeiros 6 episódios e ela realizou os outros 6. Ao todo são 12 episódios, são muito curtinhos, é super rápido ver esta temporada e também é muito saboroso. Esta série tem 4 nomeações, uma para a realização, outra para o casting, outra para o argumento e outra para a interpretação do ator Paul Mescal.
Então, do que é que nos fala esta série? Vamos já aqui fazer uma sinopse para introduzir as pessoas. Nós vamos ver a história de 2 jovens, que é a Marianne e também o Connell. Ao início, quando nós começamos a ver, parece uma típica série com um romance juvenil que começa como qualquer outro nos corredores de uma escola secundária, e os protagonistas também são os do costume, o atleta popular e a nerd solitária. E começamos logo a pensar, mais uma série juvenil, cheia de clichês. Mas não, pessoal, não. Essas comparações vão mesmo ficar por aqui, porque nós vamos ver que a Marianne, que é muito rica, e ela neste caso, ao contrário de outras séries, ela é que sofre bullying. Nós estamos habituados a ver o rico a dominar, não é? E a fazer mal aos outros, e aqui a série começa logo ao contrário. E depois, o Connell é um rapaz que tem... não tem muitas posses, mas apesar de tudo é o mais popular da série, e a mãe dele, por exemplo, trabalha como empregada para a mãe da Marianne. E aqui nós vamos começar então na série a acompanhar o início da relação destes dois, da Marianne e do Connell, e a acompanhá-los também durante 4 ou 5 anos e a ver então todos os encontros e desencontros. E também é uma série que nos fala de um amor normal e aborda-nos temas como saúde mental, relações abusivas, conflitos de classes e também a dificuldade de comunicação que existe muitas vezes nos relacionamentos, e tudo isto de uma forma simples, mas é mesmo essa simplicidade que nos deixa agarrados e com vontade de ver mais. E, uhum. E muitas vezes nós identificamos-nos com alguns destes problemas porque já passámos por eles ou porque temos amigos que já passaram por estes problemas, e acho que a série é muito interessante porque muitas vezes menos é mais, e aqui aplica-se perfeitamente. A série vai por um caminho muito simples, mas é isso que nos dá vontade, não
Sim.
é? Que nos agarra.
Este é exatamente o meu tipo de série. Eu gosto muito destas séries que são sobre relações, que se centram em duas pessoas, que parece que não está a acontecer nada, mas está a acontecer tudo. E isso é o que me agarrou à série. Foca-se muito no lado interior das personagens. Ao início nós começámos a ver e parecia um clichê, e estávamos naquela do bem, estamos aqui a perder tempo, vamos lá dar a oportunidade, vá. Ficamos a ver até ao final do primeiro episódio. E no final do primeiro episódio já estamos a ser enrolados, até porque os episódios são muito curtinhos, depois dá logo vontade de ver outro, damos por nós e já vimos a temporada toda.
Eu acho que mesmo enrolados é a palavra certa, porque nós de repente já não conseguimos, já estamos ali agarrados, e isso dos episódios serem pequeninos, muitas vezes têm 20 minutos, nós parece que começámos a ver e entretanto já acabou, e dá-nos logo aquela vontade de, não, o que é que vai acontecer? Quero ver o que é que vai acontecer
a seguir.
E esta série também é muito boa, porque nos tempos de hoje nós vemos muitos super-heróis, muitas séries com monstros, máquinas de viajar no tempo, tudo o que é artifício para nos agarrar, e esta série, lá está, como é tão simples e vem num momento que nos mostra que estas histórias ainda resultam. E porque é histórias do dia-a-dia.
E é o que é preciso fazer hoje.
Exatamente, e conseguem agarrar-nos muito bem com essa simplicidade. Eu sei que estou a focar muito isto da simplicidade, mas é porque não estamos habituados a isto. Estamos habituados a muito artifício, e esta série é só a história deles dois. O que está à volta acaba por ser mesmo secundário, é só um apoio a estes personagens principais, mas eles dois, a história é sempre atrás deles e não precisa de mais nada.
Somos completamente apanhados pela química deles. deles, e isso é um ponto muito forte da série. E o outro ponto é a realização, acho que está muito bem realizada. Se viram o The Room, percebem logo que este realizador tem um lado muito intimista, gosta de fazer muitos close-ups, estar ali com a câmera muito perto da cara dos personagens, e aqui ele fez com que parecesse que nós estamos a ver os pensamentos dos personagens, e isso é muito interessante. Parece que nós estamos, sabemos perfeitamente o que é que eles estão a pensar, porque a câmera está tão perto que nós sentimos que estamos ali com eles.
E muitas vezes, por exemplo, existem alguns silêncios e são preenchidos, por exemplo, com imagens, que é uma espécie de presente que ele nos está a dar, o realizador, e muitas vezes mostram-nos também recantos da Irlanda e paisagens muito bonitas, e tudo isso na série, também a própria banda sonora, não é? Tudo junto faz com que seja bonito de ver.
Sim, sim. E outro ponto muito forte é o argumento, claro, que isto vem de um best-seller, e as personagens são autobiográficas, porque a autora diz que tanto o Connell como a Marianne são versões dela própria, e isso dá logo uma dimensão mais real, não é? Ela, por exemplo, até fez playlists no Spotify para cada personagem. Se nós formos ao Spotify, tem lá a lista da Marianne, a lista do Connell, e nós conseguimos mesmo entrar na cabeça deles, perceber que são pessoas reais, mostra as várias camadas do amor, não é? Que retrata muito bem aquela situação que muitos de nós já passámos, que é conhecemos uma pessoa e essa é a pessoa que nos enlouquece, que mete a nossa vida de pernas para o ar, que dá a volta ao nosso mundo, que é como um ímã, e nós depois, ao longo da vida, podemos ficar com ela ou não, porque a vida dá muitas voltas. Eu aconselho a ficar, não é? Mas nós nem sempre conseguimos saber se vamos ficar com essa pessoa ou não, e a série fala muito sobre isso, sobre os desencontros que nós vamos encontrando na nossa vida.
Sim, e também, já agora que estamos a falar destes personagens principais, vou aqui falar já dos atores, da Daisy Edgar Jones e do Paul Mescal, porque eles também entram nesses personagens muito bem, e agarramos também com as próprias interpretações, e é o primeiro grande trabalho deles. A Daisy Edgar Jones já tem feito outras séries, outros personagens, mas, por exemplo, o Paul Mescal é mesmo a primeira vez que ele está aqui a fazer televisão com todo este destaque. Agora, apesar de eles estarem muito bem, há uma coisa que ao início nos faz um pouco de confusão, é um ponto menos bom, que é que quando nós estamos a ver a série ao início, ele parece muito velho para estar a interpretar um rapaz do secundário, e nós ali ficamos, se calhar não resulta assim tão bem, mas como a série acompanhamos depois a evolução do personagem durante 4 ou 5 anos, percebemos que realmente faz sentido ser ele, não faria sentido ser outro ator a fazer ali a parte do secundário, são 2, 3 episódios e aquilo acaba por nos passar. E depois eles realmente agarraram-se a estes personagens, por isso é que ele está nomeado, por exemplo, para melhor ator de Emmy, e acho que é pena, porque ela também está muito bem e também podia ter, se calhar, tido esse bónus, mas eles dois criaram uma química no ecrã que nos dá então essa vontade de seguir a história destas duas pessoas. Por isso, o argumento é bom, mas a interpretação que eles depois trouxeram para a televisão também, ela é muito, está muito ao nível, não é? Do livro,
sim,
do best-seller.
Sim, está muito palpável.
Agora, há aqui uma coisa também muito interessante nesta série, que é a parte sexual, e é interessante por não ser tão interessante assim. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós muitas vezes vemos séries que têm sexo e cenas de nu, nós muitas vezes essas cenas ultrapassam a história, ultrapassam a série, e nós vemos aquela série, ou muitas vezes aconselham-nos aquela série porque tem uma grande cena de sexo e tem uma atriz muito gira e tem um ator com grandes abdominais, e estes atores acabam por fazer aqui nu e estarem completamente despidos e a fazer estas cenas de sexo, e nós muitas vezes chegamos ao fim do episódio e não é isso que nos agarra, não é isso que nós ficamos a lembrar, ficamos agarrados à história dos personagens.
Sim.
E só por aí mostra-nos que a história tem muita qualidade, que o que eles nos estão a passar tem muito bom.
Acho que é porque a história do livro está exatamente retratada na série, e eles não fizeram de propósito para tirar cenas de sexo ou pôr mais cenas de sexo, é o que é, a história é assim, e faz com que as cenas de sexo estejam completamente integradas na história de amor, porque o sexo também faz parte do amor. E mesmo o ator, o Paul Mescal, diz que quando estava a ler o livro havia muitas cenas em que eles estavam nus e ele imaginava os nus e tudo isso, então achou claro que quando eu for fazer vou estar nu, porque faz todo o sentido para a história, e não se repara na cena de sexo mais do que se repara na cena de conversa antes. É tudo uma cena unida. E outra coisa que eu também gostei nesta série é que finalmente as mulheres não estão muito mais nuas que os homens. Eu ao início fiquei, olha, lá está ela, pronto. E depois percebi que ele também se despia e fiquei, olha, finalmente.
Sim, estão equiparados.
Há aqui um bocadinho de igualdade.
Sim, eu aqui o exemplo que eu estava a dar era, por exemplo, com a Elite, não é? Porque na Elite nós vemos, por exemplo, os atores a venderem muito ali o sexo e vendem muito aquela imagem sexual da série. E aqui, apesar do Normal People ter também todas essas cenas, não tem nada a ver, não é como se vende uma série de maneira diferente ou como o conteúdo é diferente, muda logo tudo.
Não tem nada a ver. E aqui é engraçado que eles tiveram a mesma coordenadora de intimidade do Sex Education e do The Great, e ela coreografou todas as cenas de sexo, esteve lá com eles na altura dos ensaios, mais uma vez mostrou os vídeos que ela costuma mostrar aos atores dos animais a acasalar e fez uns exercícios de dança.
É um clássico também dela.
É um clássico.
Né?
Se quiserem saber mais sobre o trabalho dela, vou ouvir o nosso episódio sobre o Sex Education, que nós explicamos melhor isto. E então ela começou a coreografar as cenas com eles para eles estarem completamente à vontade, que nada ia sair do guião, e eu espero que isto passe a ser uma norma, que os atores comecem a ter coordenadoras de intimidade ou coordenadores de intimidade para se sentirem mais à vontade. Acho que é mesmo
nas séries, parece que começa a tornar-se uma rotina. Em Hollywood não sei como é que está, mas provavelmente também há de começar a ser moda, mas nas séries parece que já existe, não é? Nas
cenas
que existe cenas de sexo, exato, é essencial. Agora, vamos falar de algumas curiosidades destes atores. Não foi fácil, eles são muito jovens e não têm uma carreira ainda assim tão grande, com muitas curiosidades, e também é o primeiro trabalho televisivo deles, por isso não foi fácil encontrar coisas, mas nós andámos a escavar, não é? Temos aqui algumas coisas para partilhar convosco.
Então, Paul Mescal, o pai dele trabalhou como ator, e ele descobriu que queria ser ator quando fez uma produção amadora no secundário do Fantasma da Ópera, onde ele fazia o fantasma. Então, quando chegou a altura de se candidatar à universidade, pensou: o que é que eu gosto mais de fazer? Não sei, não tenho jeito para muita coisa. Olha, vamos meter aqui teatro na Trinity. Por acaso, a Universidade Trinity é a mesma universidade do Connell na série. Ele tem isso em comum com o Connell. Outra coisa que ele também tem em comum com o Connell é que também jogava futebol gaélico muito bem, até partir o maxilar. Mas mais outra coincidência que ele tem com o Connell, e esta vai ser a parte preferida do David, que é falar do que é o futebol gaélico.
Sim, eu entretanto já nem vi a série, só queria saber bem o que era o futebol gaélico. Assim, quem viu a série certamente ficou como eu, porque diziam que ele era um grande jogador de futebol, e depois quando chegou ao momento do futebol ele andava com uma bola nas mãos. Isto não faz sentido nenhum.
Eu achava que era inventado pela autora.
Eu também fiquei, o que redesporto é este? E tive de ir procurar e descobri então o futebol gaélico. Parece que já vem assim do século XVI, uma coisa assim já com muita história, com muitos séculos. E usa o futebol gaélico. Quem ficou com esta dúvida, ou quem vai ver a série e ficar com esta dúvida, é uma espécie de mistura de todos os desportos. Isto é do vôlei, do futebol, do rugby, do basquetebol. É assim uma grande confusão. E aquilo é, imaginem, é uma equipa, ou são duas equipas com 15 jogadores cada uma, e depois eles andam com a bola na mão e também podem dar chutes na bola, e a bola é uma espécie de bola de vôlei com o peso da bola entre a bola de futebol e a bola de basquete, e depois é aquilo, eles andam então com a bola a bater ou a dar toques, e depois têm de marcar golos numa baliza ou nos postes de rugby. E aquilo também é muito, um bocado mais agressivo, assim meio agressivo tipo o rugby. Mas, por exemplo, eles podem marcar então os golos, escolhe onde é que preferem, ou na baliza ou nos postes, aquilo é à vontade do freguês. E é assim então esta confusão. Quem gosta, por exemplo, de todos os desportos pode experimentar o futebol gaélico. Eu nunca tinha ouvido falar, mas, por exemplo, na Irlanda é o desporto mais jogado no país. Eles são mesmo malucos por aquilo, os estádios estão completamente cheios a vibrar com
Meu
aquilo.
Deus.
É uma loucura. Eu não conhecia e fiquei mesmo com esta curiosidade. E pronto, era isto que eu tinha para dizer neste episódio. Agora vou-vos deixar com a grande Ana Isabel Sousa.
Vais-te embora, Só vinhas aqui falar do futebol, não era?
Era, não era?
Vá,
não era
agora
isso que tínhamos combinado?
Aqui. Claro, claro.
Pronto, ela não consegue viver sem mim.
Claro que não. Bom, Paul Mescal deixou o futebol, mas continuou na escola de teatro. No terceiro ano, em vez de fazer o projeto final, fez um casting para uma produção profissional do Great Gatsby e ficou. E aí vê-se logo que ele era um ator extraordinário, que já na escola conseguia trabalhar em teatros profissionais ao mesmo tempo. Depois da escola fez muito teatro em Dublin e em Londres, e este é finalmente o seu primeiro trabalho em televisão.
Para conseguir este trabalho, ele teve de mentir, é verdade. Isto não foi fácil para ele, porque o personagem dele acaba por ter de conduzir muito. O Connell tem de andar sempre de carro para ir buscar a mãe, para ir buscar a Marianne, para ir para a universidade, para todo lado ele anda de carro. E o Paul Mescal não sabia conduzir. Então a agente mentiu, disse: sim, sim, ele conduz muito bem, fiquem descansados, ele pode fazer o casting. E virou-se para ele e disse: eu não posso perder, ou nós não podemos perder este personagem porque não sabes conduzir, por isso inscreve-te já numa escola e tira a carta o mais rapidamente possível. E ele lá conseguiu ficar com o personagem e pelos vistos deve ter conseguido tirar a carta, assim, tempo recorde, provavelmente.
E o processo dele de casting também foi bastante longo, porque ele leu o livro muito rapidamente, 2 dias antes da audição, fez então a self-tape, depois fez um callback, já foi ao segundo callback, depois foi às férias do Natal e ele ficou super zangado naquela de vou ter de ficar aqui à espera que me digam uma resposta da porcaria do casting. Mas quando voltaram das férias de Natal, pediram-lhe para ir fazer o chemistry test, que é começar a ler várias cenas com outra atriz para perceber se têm química, mas não lhe disseram que ele tinha ficado, que foi uma angústia, que é anda cá a fazer o chemistry test, mas ainda não sabes nada.
Se calhar é só porque o outro não pode.
Yeah. E depois ele entra a primeira ronda do chemistry test e a segunda, porque tiveram de fazer várias leituras com várias atrizes, e entre a primeira e a segunda ronda ele soube que tinha ficado com o Connell, ficou super contente, claro. E na segunda ronda, quando ele já tinha feito o casting
com várias atrizes,
que estavam a fazer de Marianne, para aí mais de 10 Mariannes, é que encontrou a Daisy Edgar Jones finalmente. E é engraçado que ele e os amigos foram fazer o casting para o Connell e alguns dos amigos dele ficaram noutras personagens. Por exemplo, um amigo dele ficou a fazer o irmão da Marianne, o outro ficou como um amigo do Connell na escola, outro rapaz que faz o Rob na série, que faz um amigo do Connell, era afilhado na universidade, era afilhado do Paul Mescal, e a rapariga com quem ele partilha a casa em Londres faz a Peggy, e aquilo... é uma aldeia,
eles
conhecem-se todos. Por isso é que o Elenco também se dava tão bem. Últimas duas curiosidades do Paulo. Primeira, ele viu a série com os pais. Um bocadinho constrangedor.
Não sei, os pais também já o tinham visto nu, não é? Não, não sei.
Mas não fazer sexo, espero eu.
Pois.
Bom, segunda curiosidade do Paulo. A corrente do Connell, não sei se repararam, ele tinha uma corrente de prata ao pescoço, tem uma conta própria no Instagram, porque os fãs ficaram malucos, e tem 186 mil seguidores.
E antes de nós sabermos que isto tinha uma conta no Instagram, eu posso-vos dizer que a minha namorada, a Ana Isabel Sousa, disse assim... Oh, David, olha, podias arranjar um colar, como é que se chama?
Um fio?
Um fio, podes arranjar um fio como o do Connell. Eu, mas qual fio? Eu não tinha reparado. E afinal, ela não é
afinal,
a única.
Afinal, não foi só eu que reparei.
Tive o mesmo sucesso.
Não, é muito giro, para verem o trabalho dos figurinistas.
Vamos falar um pouco da Daisy Edgar Jones. A Daisy, o pai dela também já estava ligado aqui meio às artes, porque é diretor do Sky Arts, e por exemplo ela também já está a fazer algumas séries. Ela faz, por exemplo, A Guerra dos Mundos, a série britânica, faz mesmo parte do elenco principal, e já tem algumas participações noutras séries. Agora, ela não andava com muita sorte, ela andava a fazer alguns castings, não andava a ficar, ela ficou muito zangada, decidiu cortar o cabelo, mudar a imagem, fez uma franja, e na altura aquilo andava-lhe tudo a correr mal, e ela chegou a casa e a colega estava a fazer um casting, e ela: o que é que estás a fazer? Ah, estou a fazer um casting para o Normal People, para a personagem da Marianne. E ela ficou: mas eu não tenho, não estou no casting. Ligou ao agente, o agente lá lhe arranjou a possibilidade de fazer o casting, e depois ela acabou por ficar, e a franja deu-lhe muito jeito, parece que a mal se vem por bem, né? Estava escrito nas estrelas, e a franja também é um dos pormenores usados dentro da personagem, e ela acabou por ser a última a ser escolhida para esta série.
Teve
de lutar mais uma vez, não
lá
foi?
Lá estava o rapaz, o Paul Mescal, a ler já com 10 atrizes seguidas e ela nunca mais chegava.
É verdade, ela estava a gravar outra série em Bristol e no dia anterior começou então a decorar o texto freneticamente, porque tinha o casting então em Dublin, por isso teve de ir apanhar o avião e foi assim toda cheia de stress para fazer o casting, e chegou lá, entrou pela sala de casting adentro, prontíssima para fazer o casting, e estava pronta quando... reparou que havia outra atriz a fazer o casting naquele momento, e ela ficou super envergonhada, tipo: ops, desculpa, foi mal, não te queria interromper. Ela saiu, esperou, não deve ter caído muito bem na altura aos produtores e aos realizadores, mas a sorte dela foi quando foi fazer o teste de química com o Paul Mescal, começaram a perceber que eles dois tinham realmente uma grande ligação e que estavam ali muito bem também na câmara, e uma grande química, e teve essa sorte de se ligar então logo com o Paul Mescal, e ficou com o personagem da Marianne.
E engraçado que ela teve que fazer um sotaque irlandês, porque ela é inglesa e tinha um professor que a ajudava com o sotaque e a mãe dela que também é irlandesa, e foi isso também que fez com que a tornasse irlandesa de repente. O colega dela, o Paul Mescal, deu-lhe o fio como presente depois das gravações, hein? Muito querido.
É verdade, eles ficaram muito amigos e ainda agora, quando ele foi nomeado para o Emmy, acabou por dizer que é só graças a ela que também está nomeado e que ela também merecia, e eles dois ficaram então com uma amizade depois desta série.
Se querem uma segunda temporada, provavelmente não vai haver, meus caros.
É verdade, e nós temos de nos habituar que não, nem sempre tem de haver segunda temporada.
Sim,
a história
sim.
Está contada e nós temos de ter capacidade também de imaginar o que é que aconteceu a seguir e de ver, olha, eles seguiram a sua vida, não seguiram a sua vida, estão juntos. Temos essa possibilidade de imaginar nesta série e noutras séries que acabem assim, porque muitas vezes mais nem sempre é bom, e já há prova disso, que há outras séries que fizeram uma segunda temporada e depois não foram tão boas e acabam por ser canceladas quase sem fim. Ao menos assim a série ficou fechada e agora cada um pode lhe dar o seguimento que quiser dentro da sua própria cabeça.
E este é o nosso episódio sobre a série Normal People. Vão ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, comentar e dar sugestões para os próximos episódios. E uma grande beijoca e até para a semana.